بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، vamos dar continuidade do capítulo da purificação do livro Dura de Bahia de Imam Shawkani rahimahullah ta'ala. E hoje vamos falar sobre as coisas recomendáveis no wudu. Nas aulas anteriores falamos sobre as coisas que constituem condição para o wudu, as coisas obrigatórias no wudu. E hoje vamos falar sobre as coisas que são recomendáveis durante o wudu. As coisas que são recomendáveis durante o wudu. E nas aulas passadas falamos de que as coisas necessárias antes do wudu ou obrigatórias durante o wudu, a sua ausência implica a ausência do wudu, ou a imperfeição ou a invalidade do wudu. Yani, aquele que não faz algo que é obrigatório durante o wudu, isso invalida o seu wudu. Isso invalida o seu wudu. Ao contrário das coisas que são recomendáveis. As coisas recomendáveis são coisas que tornam o wudu perfeito. Yani, o wudu está a nível de ser aceite. Quando a pessoa faz as coisas obrigatórias no wudu. Quando a pessoa faz as coisas recomendáveis no wudu, torna o wudu perfeito. Torna o wudu perfeito. Quer dizer que a sua ausência não invalida o wudu, mas sim diminui aquilo que é a perfeição do wudu. Quer dizer que quanto mais a pessoa faz as coisas recomendáveis no wudu, mais torna o seu wudu perfeito. Torna o seu wudu perfeito. E dentre as coisas recomendáveis no wudu é tathlithu ghayru ra'si, como disse Imam Shawkani rahimahullah. ويستحب التثليث في غير رأسه. É recomendável a pessoa lavar os membros do corpo três vezes, com exceção da cabeça. Com exceção da cabeça. Quer dizer que o obrigatório é lavar uma vez. Lavar os braços. Yani, por exemplo, os braços uma vez, os pés uma vez, a cara uma vez. Isso é o obrigatório. É o mínimo. E é o obrigatório. E lavar isso três vezes é algo recomendável. É algo recomendável. Quer dizer que se a pessoa lavar, por exemplo, o braço uma vez, lavar a cara uma vez, lavar os pés uma vez, isso não invalida o seu wudu. O seu wudu foi feito com base naquilo que é obrigatório. E o mínimo obrigatório durante a lavagem dos membros do corpo é uma vez. Quando a pessoa acrescenta nisso, isso torna o seu wudu ainda perfeito. Torna o seu wudu ainda perfeito. E o máximo das lavagens, o número de lavagens que a pessoa deve fazer nos membros do corpo durante o wudu, com exceção da cabeça, são três. Esse é o máximo. Mais do que isso, isso constitui inovação. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam lavou os seus membros três vezes, com exceção da cabeça. Quer dizer que se você lavar quatro ou cinco vezes, isso torna a sua ação uma inovação. Torna a sua ação uma inovação. Portanto, o mínimo é uma vez, e o máximo são três vezes. Quer dizer que você pode lavar os membros do corpo durante o wudu uma vez, pode lavar duas vezes e pode lavar três vezes, que é o máximo. Mais do que isso, é uma inovação. Mais do que isso, é uma inovação. Mais uma vez, os membros do corpo, com exceção da cabeça, a cabeça é limpada, não é lavada. E limpar a cabeça é só uma vez. Os restantes membros do corpo são lavados o mínimo uma vez, que é obrigatório, e o máximo três vezes, que é sunnah, yani recomendável. Que é recomendável. E outro ponto. A pessoa é permitida de lavar um membro, pode lavar uma vez, e o membro a seguir pode lavar duas, ou pode fazer alternado, lavar um membro 3 vezes, outro membro uma vez, outro membro 2 vezes. Não há mal nisso, não há mal nisso. Quer dizer que a pessoa pode lavar o braço 2 vezes, e no braço direito 2 vezes, o braço esquerdo uma vez. Ou pode lavar o braço direito 2 vezes, o braço esquerdo 3 vezes. Não há mal nisso. Não há mal nisso. O que a pessoa deve ter em consideração é que o mínimo é uma vez e o máximo é 3 vezes. O máximo é 3 vezes, com exceção da cabeça, que é limpada somente uma vez. Portanto, e a cabeça também inclui, yani, os ouvidos. Os ouvidos são limpados uma vez. A cabeça e os ouvidos são limpados somente uma vez. Somente uma vez. Portanto, lavar 3 vezes é algo é mustahab, recomendável. E o wudu é válido com menos de 3. 2, 1. E não há, yani, obrigação da pessoa fazer, yani, essas 3 vezes em todos os membros do corpo. A pessoa pode lavar os pés 2 vezes e lavar os braços 3 vezes e lavar a cara uma vez. E ao contrário, pode começar com, yani, uma vez, duas, três, ou três, duas, uma. E não há uma obrigação para a sequência de número de vezes que a pessoa lava os membros do corpo. E um outro ponto é que os membros que é obrigatório de lavar não é permitido de limpar. Por exemplo, a pessoa leva a mão molhada e limpa a cara. Isso invalida o wudu, pois a cara não é para ser limpada, mas sim lavada durante o wudu. Portanto, os membros em que a pessoa é obrigada de, yani, lavar, não é permitido de limpar. Não é permitido de limpar. Uma das coisas também que é obrigatória, ou que é, yani, recomendável durante o wudu, é o uso do siwak antes do wudu. O uso do siwak antes do wudu é uma das coisas recomendáveis durante o wudu. É uma das coisas recomendáveis durante o wudu. E o siwak, o maior siwak, é o siwak que é, feito ou retirado de uma planta chamada oud. E essa planta só existe, nas Arábias. Este é o chamado oud. É permitido a pessoa substituir o suak com aquilo que chamam de escova de dentes, ou aquilo que faz o mesmo trabalho, que é limpar os dentes. Portanto, o siwak é para limpar os dentes antes de iniciar o wudu. Antes de iniciar o wudu. Se a pessoa não tiver o siwak, pode usar algo que toma o lugar do siwak, que é limpar os dentes. Que é limpar os dentes. Mas o siwak é mais recomendável, pois o siwak, tem com ele propriedades que não existem, na escova de dentes ou noutro. Noutros tipos de plantas. Portanto, o mais recomendável é o siwak, caso a pessoa tenha capacidade de o adquirir. Caso não, a pessoa pode usar outras coisas que tomam o lugar do siwak naquilo que é limpar, os dentes. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, encorajava muito aos muçulmanos de usarem o siwak. De usarem o siwak. E o siwak, subhanallah, é uma sunna. O uso do siwak é uma sunna abandonada por muitos. Wala hawla wala quwata illa billah. Muitos muçulmanos abandonaram esta sunna. Abandonaram esta sunna. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vem no Sahih Bukhari Muslim: "Laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Se não fosse algo pesado para minha nação, então eu os ordenaria a usarem o siwak em todas as vezes em que eles vão fazer o wudu." O profeta sallallahu alaihi wasallam, até em ocasiões onde não fosse a fazer o wudu, ele usava o siwak, tinha sempre o siwak consigo. Pois o suwak tem essa vantagem também de colocar a boca sempre limpa. E o suwak, como a gente disse, tem propriedades bastante benéficas para a boca. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu até a pessoa estando de jejum de usar o suwak. Ao contrário daqueles que dizem que não é recomendável a pessoa usar o siwak, não tem nenhuma evidência, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam não diferenciou entre a pessoa que está de jejum e a pessoa que não está de jejum no uso de siwak. E o siwak, como disse, deve ser antes do wudu. E uma das coisas que mostra a importância de suwak é que o profeta sallallahu alaihi wasallam, até na altura em que ele estava doente, a doença que ele faleceu sallallahu alaihi wasallam, ele pedia suwak, como vem na Sahih Bukhari Muslim, que o irmão de Aisha radiallahu anha, Abdurrahman, entrou na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam e tinha consigo suwak. Isso mostra que os sahabas andavam sempre com o siwak. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o siwak, apontou para o siwak. Aisha radiallahu anha percebeu de que o profeta sallallahu alaihi wasallam queria siwak. E trouxe a ele o siwak. E o profeta sallallahu alaihi wasallam limpou os seus dentes. Depois disse: "Fi rafiq al-a'la." E passando tempo, faleceu sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que uma das últimas coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam teve consigo na saída desse mundo foi o siwak. Isso mostra a grande importância do siwak. Portanto, o siwak é uma das coisas recomendáveis durante o wudu. E como dissemos, a pessoa que não tiver a capacidade de adquirir o siwak, então que use algo que tem função semelhante ao suwak, que é limpar os dentes. E dentre as coisas também que é recomendável no wudu é lavar as mãos 3 vezes. Antes de iniciar o wudu. Nós dissemos que o obrigatório é lavar as mãos, incluindo o braço. Antes de a pessoa iniciar a fazer o wudu, é recomendável de lavar as mãos 3 vezes. Isso é algo recomendável. Torna o wudu mais perfeito. E torna-se obrigatório a pessoa lavar as mãos 3 vezes antes do wudu quando a pessoa acorda do sonho ou depois de dormir durante a noite. E é naquele que acorda de manhã, depois de dormir durante a noite, é obrigado de lavar as mãos antes de fazer o wudu ou antes de tocar qualquer objeto ou utensílio. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, de que A pessoa não sabe onde é que a sua mão esteve durante durante a noite. Quando a pessoa está a dormir, a pessoa não tem controle do movimento dos seus membros. Às vezes a pessoa coloca a sua mão em locais impróprios, pois a pessoa encontra-se a dormir. Sendo assim, o Profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que quando a pessoa acorda durante a dormida da noite, a pessoa quando acorda deve lavar as mãos 3 vezes. Deve lavar as mãos 3 vezes. Como vê no Sahih al-Bukhari Muslim, إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. Se um de vós acordar, fala yagmis, que não coloque a sua mão dentro de um utensílio, não tocar um utensílio. Hatta yagsilaha thalatha, até que lave as mãos 3 vezes. Fa'innahu la yadri ayna batat yadu. Pois ele não sabe onde que a sua mão dormiu. Onde que a sua mão dormiu. E como a gente disse, a pessoa quando dorme pode colocar a sua mão em locais impróprios. E o Profeta sallallahu alaihi wasallam, ou o Islã de uma forma geral, é uma religião de higiene. É uma religião de higiene. Algo que você não encontra noutras religiões. Existem pessoas que, waiyadu billah, acordam de manhã, a primeira coisa que fazem é colocar a mão na comida e comerem sem lavar as mãos. Wala hawla wala quwwata illa billah. Por mais que a sua mão, durante a noite pode ter, tocado impurezas, daí que você encontra essas sociedades cheias de doenças. Aqueles que abandonam os ensinamentos do Profeta sallallahu alaihi wasallam encontram consequências nisso. Dentre essas consequências é o surgimento de várias doenças, pois o Islã é uma religião, como disse, de higiene. Aquele que se apega ao Islã de uma forma perfeita irá de encontrar a sua vida toda ela baseada na limpeza. Toda ela baseada na limpeza. Isso não quer dizer que todos os muçulmanos seguem isso. Existem muçulmanos que abandonam esses ensinamentos do Profeta sallallahu alaihi wasallam e também seguem os kufar nisso. Acordam de manhã, a primeira coisa que fazem é tocar na comida. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, dentre as coisas que é recomendável a pessoa fazer antes do wudu é lavar as mãos 3 vezes. Isso é recomendável de uma forma geral. E como dissemos, torna-se obrigatório quando a pessoa acorda, quando a pessoa dorme durante a noite e acorda, é obrigado de lavar as suas mãos. E sabes, alguns colocam isso também para aquele que dorme durante o dia. Mas o dormir que se refere na oração do Profeta sallallahu alaihi wasallam é aquele que acontece durante a noite. Pois durante a noite é que a pessoa às vezes vai para um sono profundo e perde o controle daquilo que são os membros do corpo. Quanto ao sonho, ou quando a pessoa vai dormir durante o dia, normalmente é um sonho leve que a pessoa tem. De todas as formas, o melhor é a pessoa seguir essas recomendações do Profeta sallallahu alaihi wasallam, cada vez que a pessoa acordar, depois de dormir um tempo, deve lavar as suas mãos. Deve lavar as suas mãos. Então, vamos parar por aqui e daremos continuidade, inshallah ta'ala, nas próximas oportunidades. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.